e que hoje estamos aqui a discutir, é que a instabilidade geopolítica está intimamente ligada a regimes autocráticos, como vemos com a invasão russa à Ucrânia, a regimes autocráticos com instituições de fachada, líderes autoritários e o desrespeito pelos direitos humanos. E os direitos humanos têm de estar na base da atuação do país e da União Europeia. E aqui, também falando de futuro, a posição sobre o que está a acontecer em Gaza tem de ser muito mais clara por parte de Portugal e por parte da União Europeia. Mas este também era um debate sobre a economia, sobre como promover a inovação, sobre como promover uma transição verde e digital socialmente justas e inclusivas, sobre como reinventar a indústria europeia que apresenta cada vez mais sinais de fragilidade e que precisa de se reinventar e precisa muito de algo que é pouco falado em Portugal e que é constantemente descurado e relegado para o esquecimento, que é o investimento público. E tanto que temos falado dele aqui, seja na criação de uma empresa pública para o hidrogênio, seja através do Centro de Partilha do Conhecimento, que permita incorporar melhor a inovação científica e académica nas cadeias de produção das empresas e do setor público e trazer também ao mundo académico o conhecimento tradicional e ancestral. Seja também através do financiamento direto à atividade científica, nomeadamente através da FCT, que viu o seu orçamento cortado em 68 milhões e que não foi revertido, apesar da proposta do LIVRE, e que foi chumbada aqui no Parlamento. Seja também no apoio às pequenas e médias empresas e à indústria para a sua transição para um novo modelo de desenvolvimento verde e justo. É que não há soluções milagrosas, senhoras e senhores deputados. E é na ausência da melhoria das condições de vida e do bem-estar dos nossos concidadãos que os populismos medram. Uma economia que sirva a todas as pessoas em Portugal e na Europa consegue-se uma aposta séria na educação e na ciência, com ação conjunta, com medidas que promovam a qualidade de vida, a preservação do ambiente e a igualdade de oportunidades. Consegue-se através de investimento público nas pessoas, nas instituições e nas empresas e consegue-se, sim, através da distribuição justa da riqueza e da inclusão. Os relatórios Draghi, Letta e Ninisto abordam tudo isto e apontam caminhos que Portugal tem de discutir. Este foi o primeiro debate, continuaremos a trazê-lo e a mantê-lo ativo aqui na Assembleia da República e a pressionar o Governo para que o debate se faça de forma alargada. Porque, senhoras e senhores deputados, o futuro constrói-se e o LIVRE cá está para o fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos entrar no ponto 3 da Ordem de Trabalhos, o debate sobre o inquérito parlamentar número 8 da Iniciativa Liberal, proposta da Iniciativa Liberal, comissão eventual de inquérito parlamentar à tutela política da gestão do grupo EFASEC. Dar só algum tempo para que os grupos parlamentares possam reorganizar nas filas. Vamos então dar início ao debate deste ponto e começa com uma intervenção do Grupo Parlamentar Proponente. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal. Tem até 4 minutos para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. 564 milhões de euros. Este é o custo que a EFASEC poderá representar para os contribuintes, de acordo com o Tribunal de Contas. 564 milhões de euros. São 5 vezes mais do que os prejuízos da Santa Casa que justificaram uma comissão de inquérito. São 140 vezes mais do que o custo do tratamento das gêmeas que justificou outra comissão parlamentar de inquérito. Em 2020, antes de ser nacionalizada, a EFASEC já estava numa situação complicada. Mas em 3 anos sob gestão pública, uma empresa que já estava mal conseguiu o feito de ficar ainda pior. As encomendas da unidade de automação caíram 67%. Da unidade de transformadores caíram 73%. Da unidade de mobilidade elétrica caíram 80%. 1%. Tudo áreas de negócio que estavam em crescimento um pouco por todo o mundo. O governo nacionalizou a EFASEC sem sequer fazer uma análise independente que verificasse o interesse público da operação. Nacionalizou com base puramente nas garantias da administração que lá estava de que, 1, a empresa era viável, 2, a empresa era economicamente sustentável e 3, que as dificuldades eram apenas temporárias. Mas em 3 anos de gestão pública, a empresa supostamente viável perdeu quase toda a sua receita. A empresa supostamente economicamente sustentável só pagava a fornecedores quando o dinheiro do Estado entrava. As dificuldades que supostamente eram temporárias agravaram-se e tornaram-se permanentes. E em 2023 chegou a conta. 484 milhões de financiamento público, com potencial para subir até 564. Alguma vez iremos recuperar este dinheiro? Não sabemos. Como é que chegamos até aqui? Não sabemos. Dizem-nos que durante a gestão pública a EFASEC perdeu boa parte dos seus quadros qualificados para a concorrência, paralisando unidades inteiras. Porquê? Não sabemos. Dizem-nos que o dinheiro público entrava para pagar a fornecedores, mas não chegava aos fornecedores essenciais que acabaram por paralisar a produção. Para que fornecedores foi então o dinheiro do Estado? Não sabemos. Suspeita-se que já a EFASEC era pública e ainda continuava a fazer pagamentos a empresas satélites de Isabel dos Santos. Será verdade? Não sabemos. Dizem-nos que muitos trabalhadores qualificados e gestores a receber salários elevados nem sequer apareciam ao trabalho porque não tinham nada para fazer. Será verdade? Não sabemos. Não sabemos, não sabemos, não sabemos, não sabemos, mas era a altura de sabermos. É a altura de percebermos exatamente o que aconteceu na EFASEC. Esconder o que aconteceu na EFASEC pode ser muito conveniente para alguns, mas seria o primeiro passo para que tudo pudesse voltar a acontecer outra vez. Muito obrigado.
O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Vamos só esperar que chegue ao seu lugar. Vai ser feito pelo Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem até 2 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, nós concordamos que com a Comissão de Inquérito dou a quem doer que sejam apuradas todas as questões, toda a verdade daquilo que se passou aqui. Esta é a realidade. Além do mais, nós já sabemos, mesmo na legislatura passada, tanto a Iniciativa Liberal como o Partido Chega, apresentaram propostas para a criação de uma comissão de inquérito.
Ora bem.
E devemos realmente continuar nesta percussão da verdade, porque o Partido Socialista, isto que foi feito, realmente não lembra ao diabo aquilo que está a ser feito na própria EFASEC. Agora, nós também não nos podemos esquecer que há aqui vários prismas que nós temos que nos lembrar. O prisma social daquilo que acontece. Nós não podemos esquecer dos 2.500 trabalhadores que esta empresa tinha e dentro daquilo que falou dos âmbitos de trabalhadores que saíram, estamos a falar de um valor aproximado dos 500 trabalhadores, quer dizer que ainda permanecem vários trabalhadores nesta empresa. E o prisma legal, que envolve a revisão das leis, que tem que ser feito e que nós realmente devemos começar a pensar e estruturar novas circunstâncias para empresas privadas e a intervenção do próprio Estado. Neste âmbito, eu faço-lhe aqui 3 questões. Que medidas a IEL propõe para garantir mais transparência e responsabilidade nas futuras intervenções do Estado nas empresas privadas? Que políticas a IEL sugere para evitar que situações semelhantes ocorram no futuro? E, por último, como a IEL pretende assegurar com esta comissão traga resultados concretos e melhorias na gestão pública das empresas? Muito obrigado.
com um apelo à sua capacidade de síntese. Em 14 segundos tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Carlos Barbosa. Eu, como tenho pouco tempo, vou-lhe dar uma resposta muito simples às três questões. A forma de evitar que isto aconteça no futuro é prejuízos privados ficam no privado e o Estado não tem nada a ver com isso. Muito obrigado.
Vamos entrar na fase de intervenções dos grupos parlamentares e a primeira intervenção será feita pelo Sr. Deputado Bruno Ventura, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem até 6 minutos, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em abril de 2022, João Galamba, à data secretário de Estado do Partido Socialista, profetiza: não tenho dúvidas nenhumas, o hidrogênio e os seus derivados serão o maior projeto industrial em Portugal. E acrescenta: muitas vezes tem que entrar assim, a martelo. Esta afirmação não traduziu uma profecia casual. Pelo contrário, reflete o modus operandi do PS na nossa economia. Do amartelo de João Galamba ao Estado estratega de Pedro Nuno Santos, só muda mesmo a semântica. Isto porque, como sabemos, o PS, que em Guterres tinha paixões, desde José Sócrates passou a ter visões. Há sempre uma visão para tudo e para décadas. E a EFASEC também teve a sua visão, e das estratégicas. Há muito que a EFASEC apresentava resultados operacionais questionáveis. O EBITDA era recorrentemente negativo. Mas, como é óbvio, o PS tinha uma visão diferente. Em 2018, o ministro Caldeira Cabral elucida o país: a mobilidade elétrica será uma das rotas da EFASEC para a EFASEC ser competitiva e vencedora nos maiores e mais desafiantes mercados internacionais. À época, a mobilidade, pasme-se, representava 6% da faturação da EFASEC. Mas em nada atrapalhou esta visão socialista. E assim foi. Em junho de 2020, a nacionalização é consumada no ápice. Para estabilizar a estrutura acionista, diziam o Partido Socialista. Porque era óbvio que esse era o único problema. Na matriz do PS, a classificação estava feita. A EFASEC era estratégica e nada havia a temer. O governo do PS tranquilizou de seguida os contribuintes. A nacionalização seria temporária, já que perante uma empresa tão estratégica existiam resmas de candidatos para a recompra. O temporário durou 3 anos e das resmas interessados só sobrou o Fundo Mutares, que adquiriu 70% da empresa em 2023 por 15 milhões de euros. Por seu lado, o erário público já foi lesado em 484 milhões de euros. A nacionalização foi feita em nome da salvação dos postos de trabalho, da estabilização financeira e da viabilidade operacional da empresa. Hoje sabemos que áreas de negócio foram encerradas, que se perderam 600 postos de trabalho, que os portugueses jamais recuperarão o dinheiro dos seus impostos, pois o dano poderá atingir 564 milhões de euros em 2025. Mas repare-se agora no paradoxo. Entre 2015 e 2024, o país assistiu, pela voz de António Costa, de Pedro Nuno Santos, entre outros, ao PS a analisar e dissertar sobre as privatizações da TAP e da ANA, aquelas que geraram retorno para o erário público e que salvaram uma empresa como a TAP.